No dia 26 de dezembro de 2014, emissão da Voz da América a partir de Washington, onde a temperatura é de 10 graus Celsius, com um céu pouco nublado. Na apresentação de Paulo Oliveira, na produção Fatuma Kalala, na técnica Tian Wang. Títulos das notícias internacionais a esta hora. A União Africana corrige números do ataque em Mogadishu. Ataques do governo sírio matam pelo menos 37 civis. A emissão pode ser sintonizada em frequência modulada em Moçambique através da Top Rádio de Maputo, a Rádio Pax da Beira, a nova Rádio Paz de Climane e a Rádio Encontro em Nampula. Em São Tomé e Príncipe, em frequência modulada através do emissor local da Voz da América, em Cabo Verde através da Rádio Comercial e na Guiné-Bissau através da Rádio Pijiquiti. Transmitimos em onda média 1530 MHz, onda curta em 13.630 e 15.720. Pode ir à nossa página na internet em voaportugues.com, através do Twitter, do Facebook e do Instagram, e podem também ter a nossa página no seu telemóvel em m.voaportugues.com.
Vamos passar de imediato à atualidade nos PALOP.
Boa noite, uma vez mais. A União Europeia disponibilizou 8 milhões de euros para apoiar mulheres grávidas e crianças na Guiné-Bissau no acesso a cuidados de saúde em 5 das 9 regiões do país durante 27 meses. Foi hoje anunciado em Bissau. Com esta ajuda, a União Europeia pretende responder às necessidades das populações de aldeias remotas, cujas zonas de residência distam mais de 5 km de centros de saúde. Lê-se ainda no comunicado. Os detalhes com o Álvaro Lugero Andrade.
Durante 27 meses, as grávidas e crianças na Guiné-Bissau terão consultas e medicamentos essenciais de forma gratuita. O encarregado de negócios da União Europeia em Bissau, Hans Hauser, afirmou que o apoio reflete o compromisso contínuo dos 28 países da organização em prol do povo guineense para atingir os Objetivos de Desenvolvimento do Milénio. Muitas vezes, a gravidez e o parto representam um risco para as mulheres da Guiné-Bissau e muitas crianças sofrem os efeitos da falta de cuidados, disse Hauser, salientando ser a intenção da União Europeia promover uma mudança real nas condições de vida das gerações presentes e futuras da Guiné-Bissau. A situação de saúde no país é caracterizada pela persistência de altas taxas de mortalidade, especialmente de mãe e filho. Menos de 50% dos partos acontecem em estruturas adequadas e apenas uma em cada três crianças menores de 5 anos que vivem em áreas rurais recebe antibióticos em caso suspeito de pneumonia. Embora o governo esteja a dar importância ao apoio ao desenvolvimento dos recursos humanos e ter isentado ao pagamento de consultas às grávidas e crianças, os custos dos medicamentos e de transporte representam uma barreira económica para o acesso aos cuidados de saúde.
Obrigado, Álvaro. Em Cabo Verde, entretanto, o primeiro-ministro e o líder da oposição reconheciam que o ano que agora termina foi muito difícil, particularmente para os cerca de 1.200 deslocados pela erupção do Vulcão do Fogo, ainda em curso. Na mensagem de Natal, o primeiro-ministro José Maria Neves centrou a intervenção nos deslocados do fogo e na reconstrução da destruída localidade de Xandas Caldeiras, no sopé do vulcão, prometendo tudo fazer para que regressem às suas terras.
Tudo o que nós pudermos continuar a fazer para que nos próximos 6 meses apoiemos e ajudemos a população do fogo, devemos fazer. Nós vamos continuar a trabalhar afincadamente para mobilizar recursos para que as pessoas nos centros de acolhimento vivam com dignidade nos próximos meses. Depois temos de ter em conta a reconstrução da Ilha do Fogo. Vamos mobilizar todos os foguenses, toda a sociedade civil foguense, ouvir quadros e especialistas nacionais e internacionais para termos um programa abrangente que nos permita reconstruir a ilha, particularmente Chã das Caldeiras.
Por sua vez, o presidente do principal partido da oposição, o MPD, Luís Correia e Silva, considerou que 2014 foi um ano muito difícil, principalmente devido à elevada taxa de desemprego e insegurança, mas disse haver alternativas. Ele falou em crioulo, a língua nacional.
O ano 2014 tem sido um ano difícil.
Sabemos que o ano de 2014 tem sido um ano difícil porque temos um país ainda com muito desemprego, com muitos problemas de insegurança, escasso rendimento que afeta praticamente todas as ilhas. Do nosso lado, estamos sempre atentos e disponíveis para fazer todos os combates a favor de Cabo Verde, a favor da melhoria da qualidade de vida, de mais empregos, mais oportunidades e mais soluções para todos os cabo-verdianos.
Mais oportunidades e mais soluções para todos os cabo-verdianos.
Era o presidente do principal partido da oposição de Cabo Verde, o MDP, Ulisses Correia e Silva, na sua mensagem de Natal. O Natal continua a ser uma festividade cristã em essência, apesar de todo o comércio que o envolve na atualidade. Durante séculos, os judeus, que nunca aceitaram Jesus como Messias, rejeitaram a celebração e estiveram sempre à margem das comemorações. Entretanto, em Nova Iorque, a cidade que acolhe o maior número de judeus fora de Israel, há uma nova tendência. Os judeus seculares decidiram desenvolver as suas próprias tradições em paralelo ao Natal. Álvaro Luger Andrade.
Sean Altman é judeu e mora em Nova Iorque. Ele também é conhecido como compositor e cantor por trás do Jewmongoose, o seu próprio show de comédia popular que carinhosamente satiriza os seus companheiros judeus e também os estereótipos gentios. Altman diz que este é o período mais movimentado do ano junto do público judeu. Os judeus, pelo menos em Nova Iorque, porque há uma enorme população aqui, temos uma espécie de Natal que não é oficial. Agora há muitos eventos de entretenimento e sociais para os judeus na época de Natal. É uma celebração quase maior do que o Hanukkah, pelo menos em Nova Iorque, porque para os judeus seculares é um momento para nos unirmos. Altman cresceu num ambiente de gentios, portanto não judeu. Por isso, essa época nem sempre foi fácil para pessoas como ele. Eu tenho uma relação mista com o Natal porque eu passei muitos e muitos Natais a decorar árvores de outras pessoas. Porque eu sou alto, então a pessoa aparece lá e diz: "Ei, tu aí, coloque isso em cima da árvore." E como foi a sensação de fazer isso, Altman?
I'm secular, so I have no religious association.
Eu me sentia bem, sou secular, não religioso, não tenho nenhuma ligação religiosa ao Natal. Ou seja, eu nunca teria uma árvore de Natal na minha própria casa, mas eu não tenho nenhum problema com os aspectos comerciais de Natal. Essa é a parte que eu realmente gosto. E também como compositor, os judeus têm uma longa história de rendição ao Natal. Na verdade, sucessos antigos como White Christmas, Let It Snow, Home for the Holidays, Santa Baby, Silver Bells e Rudolph, A Rena do Nariz Vermelho, foram todos escritos por judeus. Outra música secular mais estridente pode ser ouvida na véspera do Matzobol de Natal, uma refeição tradicional judaica. Matzobol é um evento agora judeu-americano que se realiza em 20 cidades. Jane Blank supervisiona um evento em Nova York com a participação de mais de 2.500 pessoas. O Natal é um feriado bonito, mas como judeu não se pode comemorá-lo. Então, o que é surpreendente é que de repente começas a comemorar o Matzobol no Natal. É realmente um lugar onde se sente como se estivesse com a sua tribo. Matzobol também é classificado como um evento de solteiros. É por isso que Orden Cohen, de pouco mais de 20 anos, veio a Nova Iorque participar. Quero me casar com uma mulher judia. É por isso que estou aqui. Para muitos judeus de Nova Iorque, é uma tradição no dia de Natal ir ao cinema e comer comida chinesa. Alguns encontram ainda um bom prato de pato. À chinesa, claro. Lillian e Frank Hollander estão casados há 35 anos e foram de Springfield, Vermont, passar o Matzobol em Nova York. Mas onde vão comer nesta noite?
All the Jewish people go to Chinese restaurants.
No Natal, todos os judeus vão para os restaurantes chineses. A comida é boa aqui e as pessoas muito simpáticas. Natal judaico em Nova York com Matzobol e comida chinesa.
Doze horas 49 minutos 15 segundos. Damos as boas-vindas ao nosso produtor, com a ajuda da Fatou Kalala, Elvin Sangano. Cerimónias no sul da Tailândia, que marcaram o 10º aniversário do terremoto e tsunami de 2004, juntaram centenas de tailandeses, de estrangeiros e de dignitários. Os especialistas consideram que, apesar dos milhões de dólares despendidos em sistema de alerta, continuam a existir falhas na proteção da região. Este é um tema de Rob Corbin. Na província tailandesa de Phang Nga, As cerimónias marcando a tragédia do Oceano Índico de 2004 foram realizadas perto de uma embarcação da polícia tailandesa encalhada na ilha pela força das ondas de há uma década atrás. Cerimónias lideradas pelo primeiro-ministro tailandês Prayut juntaram sobreviventes, familiares e dignatários de 14 nações estrangeiras cujos nacionais ali pereceram. Mais de 2.200 estrangeiros, na sua maioria turistas, que se encontravam na Tailândia para as férias de Natal, pereceram próximo de Phang Nga. Mais de 1 milhão de vítimas eram provenientes da Alemanha e da Suécia, tendo na Tailândia perecido 5.400 pessoas, 2.500 das quais tailandesas. Outras das vítimas eram da Finlândia, Inglaterra e Suíça, bem como da Austrália, da Coreia, do Japão e dos Estados Unidos. Centenas de trabalhadores migrantes da Birmânia pereceram igualmente. Através da região, 230 mil pessoas perderam a vida, 130 mil na província indonésia de Banda Aceh, que sofreu a maior destruição do poder do tsunami. A tragédia despertou uma iniciativa internacional maciça para instalar sistemas de alerta a fim de evitar a perda de vidas. Os sistemas foram instalados em mais de 20 de países, bem como em boias flutuantes para determinar os movimentos do mar. Na região da Ásia-Pacífico, os abalos de terra e os tsunamis custaram a vida a mais de 910 mil pessoas desde 1970. Existe o receio agora de uma crescente complacência entre as populações locais e os governos. O meteorologista Samit Damansarosa tinha alertado para um potencial desastre da Ásia-Pacífico decorrente de um abalo de terra anterior à tragédia de 2004. Agora, o meteorologista insiste em que não existe manutenção adequada dos sistemas de alerta.
The warning system that I performed or installed about almost 100 warning centers.
Os sistemas que instalei, diz, cerca de uma centena de centros de aviso na parte sul e sudoeste da Tailândia, ninguém toma responsabilidade ou faz manutenção. A principal médica legista tailandesa defendeu quase 6 semanas no sul da Tailândia, trabalhando na identificação das vítimas com a equipa de cientistas internacionais e a polícia. Segundo ela, a polícia local e as comunidades continuam a não estar preparadas para um desastre futuro. 12 horas 42 minutos 25 segundos aqui na cidade de Washington. A China é o país do mundo onde são aplicadas mais penas de morte. Há, contudo, indícios de que o governo chinês está a reduzir o número de crimes passíveis da pena capital. Detalhes com o Eduardo Ferro.
No início deste ano, a China anunciou planos para retirar 9 crimes da lista das penas capitais, incluindo falsificação da moeda, angariação de fundos fraudulenta e obrigar terceiros a prostituírem-se. A medida segue-se à repressão da corrupção decidida pelo presidente Xi Jinping, cujos casos estão essencialmente relacionados com crimes financeiros. Na semana passada, um tribunal chinês exonerou a sentença de um adolescente de 18 anos de idade condenado à morte por violação e assassinato. Nicholas Becklin é um pesquisador sénior da Human Rights Watch.
I think that China doesn't want to be too much of an outlier in respect to human rights.
Acho que a China não quer ficar muito à margem quando se trata de respeito pelos direitos humanos, disse Becklin. Não está ainda preparada para respeitar os direitos humanos quando é inconveniente para o Partido Comunista ou para o sistema de partido único, mas provavelmente penso que a China aceita em larga medida a validade das normas dos direitos humanos e quer ser um membro respeitado na comunidade internacional. Em 2011, a China retirou 13 crimes da lista dos crimes passíveis da pena de morte e essas políticas estão a ter um impacto real. No ano passado, a China executou 2.400 pessoas. Apesar desse número ser mais elevado do que o resto do mundo em conjunto, constitui uma grande diminuição em relação a 2002, quando foram executadas 12 mil pessoas. Organizações de defesa dos direitos humanos dizem, no entanto, que apesar da China ter reduzido drasticamente o número de pessoas executadas, o seu sistema judicial ainda carece de transparência, tornando difícil conhecer as verdadeiras estatísticas. A pena de morte também tem sido aplicada de um modo desproporcional na conturbada província de Xinjiang. William Ni é um pesquisador da Amnistia Internacional.
And it looks like, from all indications, that the number of people receiving the death penalty and being executed has increased quite dramatically in that region in the last year.
Tudo leva a crer que o número de pessoas executadas nessa região cresceu drasticamente no ano passado, disse William Ni. A taxa de execuções da China continua a exceder grandemente a dos outros países. De acordo com a Amnistia Internacional, o Irão e o Iraque colocam-se na segunda e terceira posições, respectivamente, com pelo menos 369 execuções no Irão e 169 no Iraque em 2013.
Obrigado, Eduardo Ferro. Há pouco mais de um ano, a República Centro-Africana parecia à beira do genocídio. Uma intervenção atempada por parte das forças francesas acabou com os assassinatos em massa na capital e a violência entre muçulmanos e cristãos, ou animistas, praticamente desapareceu durante 2014. Este o tema...
A violência intercomunal continua no país e os elementos da Força de Pacificação não conseguem instituir a paz. A Operação Francesa Sangaris não era suposta durar indefinidamente. Existem, presentemente, 2.000 militares franceses na República Centro-Africana e este número irá descer para cerca de 1.500 nos próximos meses, enquanto a missão da ONU aumenta dos atuais 8.500 militares e polícia para um total de 10.000. Sangaris se constitui-se num batalhão com cerca de 500 homens em Bangui que continuam a patrulhar os potenciais pontos de conflito. A Voz da América acompanhou recentemente uma dessas patrulhas. O segundo tenente explica que o mandato da Sangaris é de atuar em apoio da força da ONU e que os habitantes informam os problemas de segurança à polícia ou à ONU, que por sua vez pede ajuda à Sangaris quando necessita. Os franceses possuem equipamento de visão noturna e armas que detectam o calor que lhes permitem identificar ou neutralizar alvos escondidos a qualquer hora do dia ou da noite. Antigos milicianos referiram à Voz da América terem medo dos franceses e tentam evitá-los. A patrulha está apiada e um outro oficial explica que nos encontramos numa estrada que divide as comunidades de muçulmanos de cristãos. Refere que esta área estava deserta há um ano atrás, mas que as pessoas começaram gradualmente a regressar e que o problema agora reside nos bandos de jovens que roubam das casas abandonadas e por vezes fazem disparos para afastar as pessoas. O governo francês autorizou a instalação da Sangaris logo após ter começado em dezembro passado os assassinatos em Bangui, e que num espaço de 24 horas já se encontravam na cidade mais de 1 milhão de tropas francesas. Naquela altura, uma centena ou mais de pessoas era morta diariamente. Este responsável comunitário indicou à Voz da América que os franceses reagiam rapidamente aos pedidos de ajuda e que apareciam num espaço de 10 minutos. Ele sublinha ter pena de que as tropas francesas não possam permanecer na sua área, mas admite que a insegurança é um problema para a polícia e que a Sangaris não é uma força policial. A violência conheceu um aumento de intensidade na capital em outubro, mas desde então permanece a um nível de baixa intensidade. Todavia, a violência intercomunitária tem aumentado no resto do país. E na semana passada, registraram-se pelo menos 18 mortes e dezenas de feridos nas ruas de Gambula e Nola, próximo da fronteira ocidental, com pelo menos 20 mortes e dezenas de feridos em ataques de represália e na região central de Bambari e 28 mortes em Brás. A maioria destes incidentes ocorreram em áreas rurais e os números estão ainda a ser confirmados. Um porta-voz de Sangaris indicou à Voz da América que a solução para a crise da República Centro-Africana já não é militar, envolvendo a política, a economia, a segurança e os tribunais.
Emissão de sexta-feira, 26 de dezembro de 2014, são 12 horas 48 minutos 30 segundos, aqui na cidade de Washington. Vamos passar para o Líbano, uma região debatente-se com escassos recursos hídricos. O Líbano foi considerado um dos poucos locais com água suficiente. Contudo, nos últimos anos, metade daquele país tem vindo a registrar carências naquele sector. Os cerca de 1 milhão de refugiados sírios que se encontram no Líbano são especialmente afetados pela falta do precioso líquido. Os detalhes com o Eduardo Ferro.
Nos campos de refugiados não há falta de reservatórios de água, mas muitos deles estão vazios. As organizações de ajuda humanitária entregam gratuitamente água às famílias e refugiados de 10 em 10 dias, mas as crianças que lá se encontram dizem que a água dura apenas alguns dias. Muitas vezes ficamos sem água antes deles voltarem de novo, disse-nos uma das crianças refugiadas. Os refugiados muitas vezes têm que percorrer vários quilómetros por dia para encontrarem água para beber e as famílias estão sempre à procura de dinheiro para garantir a entrega. Num dos campos, a falta de água está a fazer deteriorar as condições sanitárias e o diretor da escola diz que muitas crianças caem doentes. O que é frustrante, disse Abu Yamen, é que dizemos às crianças que tomem banho 2 vezes por semana, mas não há água e a água que temos por vezes causa problemas de pele. A atual crise no Líbano deriva parcialmente da seca que se registrou no ano passado. Por outro lado, a recente redução das ajudas diminuiu também a quantidade de água que as famílias podem comprar. Daniel Gorovan lidera as operações da Oxfam relacionadas com a crise síria. Adverte que fornecer água apenas a refugiados, excluindo cidadãos libaneses, pode agravar o problema.
They can develop their infrastructure and ensure the services which are provided and the jobs which are created can benefit refugees.
Eles podem desenvolver a sua infraestrutura e garantir que os serviços que estão a ser fornecidos e os empregos que criam possam beneficiar em pé de igualdade os refugiados e as comunidades pobres, porque estamos a assistir ao aumento da tensão entre refugiados e as comunidades de acolhimento através de vários países. Palavras de Daniel Gorovan, que lidera as operações da Oxfam relacionada com a crise síria. Os funcionários das agências de auxílio afirmam que muito do sofrimento poderia ser aliviado reparando canalizações e equipamentos antigos que têm fugas, implicando a perda de metade da água potável. Dália Mikdashi, especialista em saúde pública da Oxfam, afirma que a falta de água aumenta ainda mais o desespero dos refugiados.
This is a challenge, since the fact that the resources available cannot even match what was available before.
Isto constitui um desafio. Os recursos disponíveis não chegam mesmo a atingir aqueles que havia anteriormente. Isto está também relacionado com a questão da promoção da higiene. Como é que podemos responder a isso e fazer com que as pessoas se adaptem sem sentir que a sua dignidade está em causa? Palavras de Dália Mikdashi, especialista em saúde pública da Oxfam.
Passando agora para o desporto, vão ficar com o Álvaro Lugero Andrade.
Hoje começamos com o hóquei em patins. A seleção angolana sénior masculina, inserida no Grupo A da 42ª edição do Campeonato do Mundo da Modalidade, a decorrer de 20 a 27 de junho do próximo ano, em La Roche, na França, defronta, caso se qualifique para os oitavos de final, as suas congêneres da Argentina, Moçambique, Inglaterra e Suíça, todas da Série B. Determinada a melhorar a nona posição conquistada no Mundial Angolano em 2013, o primeiro em África, a seleção às ordens de Orlando Graça sabe que para materializar o seu desidrato tem de medir forças com os similares da Espanha, pentacampeã, França, anfitriã e Holanda, terceira classificada no Mundial B de qualificação à elite do hóquei. Moçambique também tenta fazer façanha nesse Mundial de hóquei em patins. Em Portugal, hoje é dia de decisões em Alvalade com o presidente do Sporting, Bruno do Carvalho, a determinar o futuro de Marco Silva no clube. Segundo o jornal A Bola, o presidente dos Leões vai ouvir alguns conselheiros para depois tomar a decisão final. A confirmar-se a saída de Marco Silva, que não terá gostado de algumas declarações do presidente do Sporting, o diretor para o futebol, Augusto Inácio, e o treinador da equipa B, João de Deus, perfilam-se como potenciais sucessores. O brasileiro Neymar não tem dúvidas. Lionel Messi e Cristiano Ronaldo atingiram um patamar inacessível aos demais profissionais de futebol no ativo. Messi e Cristiano estão acima de qualquer jogador da atualidade. É difícil lutar contra eles. Não sei se chegarei um dia ao nível deles, mas espero continuar a superar-me, afirmou o internacional brasileiro Neymar ao jornal Globo Esporte. Na Espanha, Fernando Torres regressa à casa, ao Atlético de Madrid, depois de o clube espanhol ter chegado a acordo com o Milan e o Chelsea para o regresso de El Niño aos colchoneros. A notícia é avançada pela imprensa espanhola, tendo o jornal AS garantido que o acordo total já foi alcançado. Torres estava emprestado ao Milan pelo Chelsea, agora regressará ao Atlético 7 anos depois de ter-se partido para o Liverpool. Nos Estados Unidos, ontem, dia de Natal e também dia tradicional de jogos da NBA, a estrela da competição LeBron James teve um regresso agridoce a Miami. Homenageado e ovacionado no American Airlines Arena, King James fez 30 pontos, mas foi impotente para evitar a derrota dos Cavaliers diante dos Heat de Miami por 91 a 101. Dwayne Wade, com 31 pontos, foi a grande figura dos Heat, secundado por Lou Deng, com 25 pontos. Nos outros encontros disputados no dia de Natal, destaque para o triunfo dos Oklahoma City Thunder no Reduto dos Campeões em título, os San Antonio Spurs, por 114 a 106. Outros resultados: Chicago, Los Angeles Lakers, 103-93, New York, Washington, 91-102 e Los Angeles Clippers, Golden State, 100 contra 86. Foi essa a informação desportiva, aqui na Voz da América.
porque hoje é o dia a seguir ao Natal, vamos ficar com um espaço dedicado à música de Natal.
On your knee, and I wrote to you with childhood fantasies. Well, I'm all grown up now, still need help somehow, not for myself, but for a world in need. No more lies torn apart, and wars would never start, and time would heal our heart. Every man would have a friend, and right would always win.
Neste espaço musical passamos para um resumo das notícias internacionais desta sexta-feira, dia 26 de dezembro de 2014. A União Africana afirmou ter morto 3 dos 8 militantes do grupo radical islâmico Al-Shabaab, que atacaram ontem a sua base na capital somália, Mogadishu, levando assim para 14 o número de mortos. O porta-voz da missão da União Africana na Somália disse à Voz da América que 5 integrantes das Forças de Paz da organização e um empreiteiro estrangeiro morreram no ataque a uma das bases mais seguras da cidade. Aquele porta-voz, onde eu estar em curso uma investigação para saber como os militantes vestidos de uniformes do exército da Somália se infiltraram nas instalações de Al-Lano, perto do aeroporto internacional de Mogadishu, onde também se encontram os escritórios das Nações Unidas e várias embaixadas. O Observatório Sírio para os Direitos Humanos, sediado em Londres, revelou que ataques do governo sírio mataram pelo menos 37 civis, entre eles 7 crianças e 2 mulheres. A área a nordeste de Alepo é controlada por extremistas islâmicos do Estado Islâmico e tem sido alvo de constantes bombardeamentos por parte do governo. A campanha militar liderada pelos Estados Unidos tenta expulsar os guerrilheiros do Estado Islâmico daquele território por eles ocupado no nordeste da Síria e do norte do Iraque. Orações e homenagens recordaram as vítimas do tsunami de 2004. As homenagens solenes, que contaram com a participação de milhares de pessoas, marcaram esta sexta-feira na Ásia a evocação do tsunami do Oceano Índico, que há 10 anos causou 220 mil mortos e atingiu 14 países. No décimo aniversário foram muitos que regressaram aos locais atingidos pela catástrofe, nomeadamente Cacau Lac, onde ao cair da noite centenas de mulheres e homens se reuniram. Passagem para os principais títulos da imprensa desta sexta-feira. Diversidade de temas a dominante. Principal destaque do Washington Times escreve que sobre as práticas de território utilizadas pela CIA, criticadas pela Comissão Democrática. O New York Times, por seu lado, escreve que a ONU vai reduzir a força estacionada no Darfur na altura em que aumentam os confrontos. O Washington Post indica que as posições do Estado Islâmico debatem-se com a degradação dos serviços prestados. A segunda meia hora desta emissão de sexta-feira de 26 de dezembro está a chegar ao fim. Continuam depois com a Voz da América. Dentro do momento vão ficar com o Álvaro Lugero Andrade.
Esta é a Voz da América transmitir em português a partir de Washington. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, ondas curtas para todo o mundo e ainda FM Moçambique, em Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe. Para também acompanhar-nos no nosso site no voaportugues.com e também contactar-nos através do telemóvel m.portugues.com. Igualmente pode visitar-nos no Facebook, no Twitter, no Instagram, com referência a VOA Português. Também pode comunicar-se connosco através do WhatsApp no número 1908-652-4584. Neste momento são 13 horas e 46 segundos aqui em Washington, na capital americana. Ao microfone, Álvaro Ludger Andrade, na produção Fatuma Caralá. A assistência técnica é de Tian Guan. Títulos de atualidade, a União Africana afirma ter morto 3 dos 8 militantes que ontem atacaram a sua sede em Mogadíscio. O mundo lembra os 10 anos do tsunami no Pacífico. Nos próximos 30 minutos poderá acompanhar mais notícias, ouvir muita e boa música e ainda o editorial que reflete o ponto de vista do governo dos Estados Unidos. Voz da América, 13 horas e 2 minutos em Washington. A União Europeia disponibilizou 8 milhões de euros para apoiar mulheres grávidas e crianças na Guiné-Bissau no acesso a cuidados de saúde em 5 das 9 regiões do país durante 27 meses. Foi hoje anunciado em Bissau. Com esta ajuda, a União Europeia pretende responder às necessidades das populações de aldeias remotas cujas zonas de residências distam mais de 5 km dos centros de saúde. Lê-se no comunicado da Delegação da União Europeia na capital guineense. Durante 27 meses, as grávidas e crianças terão consultas e medicamentos essenciais de forma gratuita. O encarregado de negócios da União Europeia em Bissau, Hans Hauser, afirmou que o apoio reflete o compromisso contínuo dos 28 países da organização em prol do povo guineense para atingir os objetivos do desenvolvimento do milénio. Muitas das vezes, a gravidez e o parto representam um risco para as mulheres da Guiné-Bissau e uma das crianças sofre os efeitos da falta de cuidados, disse Hauser, salientando ser intenção da União Europeia promover uma mudança real nas condições de vida das gerações presentes e futuras. A situação da saúde da Guiné-Bissau é caracterizada pela persistência de altas técnicas de mortalidade, especialmente de mãe para filho. O Natal continua a ser uma festividade cristã, em essência, apesar de todo o comércio que envolve na atualidade. E ontem celebramos o dia do Natal. Durante séculos, os judeus, que nunca aceitaram Jesus como Messias, rejeitaram essa celebração e estiveram sempre à margem das comemorações. Entretanto, em Nova Iorque, cidade que acolhe o maior número de judeus, fora de Israel, há uma nova tendência. Os judeus seculares decidiram desenvolver as suas próprias tradições em paralelo ao Natal. Sim, Altman é judeu e mora em Nova Iorque. Ele também é conhecido como compositor e cantor, por trás do Jew Mongus, o seu próprio show de comédia popular que carinhosamente satiriza os seus companheiros judeus e também os estereótipos gentios. Altman diz que este é o período mais movimentado do ano junto do público judeu. Os judeus, pelo menos em Nova York, porque há uma enorme população aqui, temos uma espécie de Natal que não é oficial. Agora há muitos eventos de entretenimento e sociais para os judeus na época de Natal. É uma celebração quase maior do que o Hanukkah, pelo menos em Nova York, porque para os judeus seculares é um momento para nos unirmos. Altman cresceu num ambiente de gentios, portanto não judeu. Por isso, essa época nem sempre foi fácil para pessoas como ele. Eu tenho uma relação mista com o Natal porque eu passei muitos e muitos Natais a decorar árvores de outras pessoas. Porque eu sou alto, então a pessoa aparece lá e diz: "Ei, tu aí, coloque isso em cima da árvore." E como foi a sensação de fazer isso, Altman? Eu me sentia bem, sou secular, não religioso, não tenho nenhuma ligação religiosa ao Natal. Ou seja, eu nunca teria uma árvore de Natal na minha própria casa, mas eu não tenho nenhum problema com os aspectos comerciais de Natal. Essa é a parte que eu realmente gosto. E também como compositor, os judeus têm uma longa história de rendição ao Natal. Na verdade, sucessos antigos como White Christmas, Let It Snow, Home for the Holidays, Santa Baby, Silver Bells e Rudolph a Rena do Nariz Vermelho, foram todos escritos por judeus. Outra música secular mais estridente pode ser ouvida na véspera do Matzoh Ball de Natal, uma refeição tradicional judaica. Matzoh Ball é um evento agora judeu-americano que se realiza em 20 cidades. Jane Blank supervisiona um evento em Nova York com a participação de mais de 2.500 pessoas.
Christmas is such a beautiful holiday.
O Natal é um feriado bonito, mas como judeu não se pode comemorá-lo. Então, o que é surpreendente é que de repente começas a comemorar o Matzoh Ball no Natal. É realmente um lugar onde se sente como se estivesse com a sua tribo. Matzoh Ball também é classificado como um evento de solteiros. É por isso que Orden Cohen, de pouco mais de 20 anos, veio a Nova York participar. Quero-me casar com uma mulher judia. É por isso que estou aqui. Para muitos judeus, Nova York é uma tradição no dia de Natal ir ao cinema e comer comida chinesa. Alguns encontram ainda um bom prato de pato, à chinesa, claro. Lillian e Frank Hollander estão casados há 35 anos e foram de Springfield, Vermont, passar o Matzoh Ball em Nova York. Mas onde vão comer nesta noite?
All the Jewish people go to Chinese restaurants.
No Natal, todos os judeus vão para os restaurantes chineses. A comida é boa aqui e as pessoas muito simpáticas. Natal judaico em Nova York, com Matzoh Ball e comida chinesa. Voz da América, 13 horas e 7 minutos, e quem está em Nova York chegou há momentos àquela cidade, Grande Maçã, é a nossa colega Mayra de La Salette, que irá acompanhar uma das apresentações do músico angolano Jack Kanga. Mayra está em direto, como está em Nova York às vésperas da noite de fim de ano?
A cidade está cheia, Times Square está movimentada, Álvaro, já se sente a magia do final de ano, o Natal acabou de passar. As luzes sempre a brilhar e já se vê as marcações para quem conseguir, de facto, estar aqui e ver a bola rebentar, a famosa bola rebentar, na meia-noite de 31 para 1 de janeiro de 2015. Há barulho, há turistas de um lado para o outro, há batucadas, inclusive, e há as famosas estátuas da liberdade humanas a passear-se aqui pela Times Square também. Mais logo vamos ter Jack Kanga ao vivo no Rockwood Hall, aqui em Nova York. O nosso artista angolano vai atuar em Nova York. Já tem atuado desde dia 22 e a última atuação será 28. E está a típica Nova York que toda a gente gostaria de estar pelo menos uma vez nesta altura. Muita festa, muita boa disposição, tudo preparado para uma boa virada do ano.
Obrigado, era Mayra de La Salette, diretamente de Times Square, Nova York, aqui na emissão de hoje da Voz da América. E da Mayra de Nova York para Mariah Carey e com John Legend, eles trazem o tema When Christmas Comes, aqui na Voz da América. Hoje vamos ter muita e boa música.
Our worries and our cares away. Hey, hey. this Christmas time. Get together, it's gonna be so
Voz da América, são 13 horas e 12 minutos aqui em Washington. Continuamos com muita música nesta sexta-feira. Agora vamos trazer a Whitney Houston com um dos clássicos desta época, Joy to the World.
Joy to the world, the Lord is come. Let earth receive her King. Sing. Everybody sing.
Joy,
Aqui com um tema muito conhecido nesta época do Natal. Vamos avançar com mais músicas na Voz da América, uma edição especial hoje, a lembrar que estamos nesta época interessante do ano, a todos já desejando umas boas festas este fim de ano que já se aproxima, desejando a todos que seja um fim de ano com muita tranquilidade e com muita paz. There's a New Kid in Town, Blake Shelton com Kelly Clarkson, aqui na Voz da América. Depois teremos o fecho com um tema muito conhecido. Boas festas.
For the King, the new Messiah. We're following the star, shining brighter. He shook his head, but he pointed his hand. There's a new kid in town, and he's lying in a manger down the road. There's a new kid in town, but he's just another baby, I suppose. Heaven knows there's a new kid in town here in Bethlehem.
I see you traveled far. Town, and he's lying
suppose heaven knows there's a new kid in town.
There's a new kid in town com Blake Shelton e Kelly Clarkson aqui na Voz da América, quando são 13 horas e 22 minutos. Estamos a caminhar para o final desta edição, hoje em especial com muita música. Agora terminamos com um tema clássico, Boas Festas, por vários artistas de Cabo Verde.
Chave de bambaú para tirar uma oferta grandiosa para repartir a todos os nossos companheiros.
O daca, o daca, spotita daca, spocatita daca, manda shows para remeter.
Porque shows é um homem a consciência, onde é que ele vai, tira mais e deixa menos. Odaka, odaka, spotita daka, spokatita da, conta manda shows para remeter.
Porque Jorge é um homem de má consciência, onde é que ele vai, tira mais e deixa menos.
Voz da América, Washington. Vamos então atualizar as notícias. A União Africana afirmou ter morto 3 dos 8 militantes do grupo radical islâmico Al-Shabaab, que atacaram ontem a sua sede na capital Somália, Mogadishu, levando para 14 o número de mortos. O porta-voz da missão da União Africana na Somália, o coronel Ali Adam Hamoud, disse à Voz da América que 5 integrantes das forças de paz da organização e um empreiteiro estrangeiro morreram num ataque a uma das suas bases mais seguras da cidade. As homenagens solenes que contaram com a participação de milhares de pessoas marcaram esta sexta-feira na Ásia a evocação do tsunami no Oceano Índico, que há 10 anos causou 220 mil mortos e atingiu 14 países. No décimo aniversário, foram muitos que regressaram aos locais atingidos pela catástrofe, onde, ao cair da noite, centenas de mulheres, homens e crianças se reuniram para lembrar a data. E aqui na Voz da América passamos a apresentar um editorial que reflete os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Há 10 anos, um enorme terremoto ao largo da costa de Sumatra, no litoral da Indonésia, provocou um gigantesco tsunami que se espalhou pelo Oceano Índico e inundou as comunidades costeiras de toda a região. Mais de 230 mil pessoas morreram naquele dia. As regiões costeiras de países tão distantes como a África do Sul experimentaram também marés altas mortais. As comunidades costeiras mais próximas do epicentro tiveram a sua infraestrutura destruída, as suas indústrias de turismo e pesca desapareceram e as suas populações tiveram de deixar as localidades. Ao todo, 1.740.000 pessoas foram deslocadas devido ao tsunami no Oceano Índico. Hoje fazemos uma pausa para lembrar aqueles que perdemos, de agricultores a pescadores e viajantes, disse o secretário de Estado John Kerry. Eu sei que não há palavras para expressar uma perda tão horrível. Não há nenhuma maneira de acalmar a dor dos pais que perderam um filho ou crianças que perderam seus pais e foram forçadas a assumir responsabilidades de adultos em tenra idade, continuou o secretário do Estado americano Kerry. O mundo inteiro respondeu à tragédia através de um sistema que criou a maior ajuda humanitária de sempre. Governos, organizações humanitárias e pessoas de todo o mundo enviaram a sua ajuda. Os Estados Unidos enviaram medicamentos e suprimentos de emergência através da Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional. O Exército americano enviou 12.600 membros para ajudar a socorrer as pessoas, com aviões e um navio-hospital, além de vários materiais. Cidades inteiras envolveram esforços de angariação de fundos, enquanto cidadãos recolhiam bens e dinheiro. Nós reconhecemos os milhões de pessoas que contribuíram para o esforço de recuperação. E nós honramos aqueles que continuam a trabalhar para ajudar as vítimas a renascer das cinzas e reconstruir as suas comunidades. O tsunami foi um dos piores que já vi, mas trouxe o melhor de todos nós, diz o secretário de Estado, Kerry. Neste dia de reflexão, estamos de luto com os nossos amigos da Ásia e de África que foram afetados por esse terrível desastre, continuou Kerry, antes de dizer: comprometemo-nos a continuar a trabalhar arduamente para ajudar a região a construir comunidades mais seguras e mais resistentes. Prometemos deixar aos nossos filhos e netos um planeta mais seguro e sustentável. As gerações futuras contam conosco, concluiu o secretário de Estado americano, John Kerry. Acabamos de apresentar um editorial que reflete os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. E assim terminamos a edição de hoje, dia 26 de dezembro, da Voz da América. A continuação de boas festas. E todos se despedem. Tian Wang na assistência técnica. A produção foi de Fatuma Caralá. Ao microfone, Álvaro Ludger Andrade. Muito boa noite. Até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington. Okay.